é Paraná. A M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o novo Código de Processo Civil, que foi sancionado nesta segunda-feira. Bom dia, desembargador Cleiton.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes da rádio.
Desembargador, para começarmos, o senhor poderia nos explicar qual é a importância desse novo diploma para a comunidade jurídica e também para a população?
Veja, o novo Código de Processo Civil, ele sempre traz novas expectativas, esperanças por uma justiça mais célere e com melhor qualidade nas suas decisões. Então, eu acredito que o Código de Processo Civil, até pela sua numerologia, que é 1, eu fiz uma análise numerológica aqui da data de sanção e é 1. Então, indica recomeço, indica renovação de expectativas e de esperanças.
E, desembargador, em linhas gerais, quais são as principais inovações do novo CPC?
Bem, o novo Código de Processo Civil, que tem um período de vacância para sua vigência de 1 ano, portanto, ele entrará em vigor daqui a 1 ano, em 2016, ele tem como principiologia, um protagonismo maior das partes em conjunto com o juiz. Então, os advogados que representam as partes no processo, o Ministério Público e o juiz que preside o processo, todos eles trabalharão agora de maneira colaborativa, cooperativa. Isso deriva que nós chamamos, né, do devido processo legal, da boa-fé processual e de uma maior ênfase ao contraditório. Falando em termos mais coloquiais, o código agora ele preferencializa a questão do contraditório. Ele explicita algumas diretrizes que já estavam na Constituição. E agora elas estão explicitadas nesse novo código. Em especial, a ideia de que se tem um fato novo, um argumento jurídico novo, não debatido pelas partes, uma prova nova juntada por uma das partes, o juiz, antes de decidir, tem que abrir o contraditório para a outra parte ou para ambas, quando é o próprio juiz, porque ele também colabora na construção da descoberta da verdade dos fatos e na busca de uma decisão justa para o caso concreto. Então, antes as partes têm que ser ouvidas. Não é possível decidir antes de ouvir as partes. Todas as questões, seja um fato, um documento, ou mesmo uma lei nova, ou até uma lei já em vigor, mas não debatida pelos advogados no processo, o juiz, antes de, se ele entende que é aplicável aquela lei ou aquele fundamento jurídico, ele tem que oportunizar as partes que se manifestem antes da decisão dele. Isso é uma novidade do Código.
E, desembargador, qual a impressão do senhor sobre esse novo código? Quais são os principais benefícios e as principais desvantagens do novo diploma?
Veja, eu diria que, em termos de benefícios, o código ele tem uma visão, digamos assim, que preferencializa a decisão do mérito na questão. Isso significa que está eliminada boa parte da chamada jurisprudência defensiva. O que é a jurisprudência defensiva? São entendimentos dos tribunais superiores que priorizavam decisões que não analisavam o mérito da questão, decisões processuais. Agora, o Código, justamente ciente do posicionamento da jurisprudência desses mesmos tribunais superiores, o Código, então, optou por definir agora, no seu texto, alguns pontos de vista que, por justamente não estarem muito claros no Código de Processo em revogação anterior. E que estavam gerando, então, muitas controvérsias que iam até os tribunais superiores, agora o código ainda deixando claro quais são as regras, uhum. não é? Quanto ao, digamos assim, o trâmite dos recursos quando chegam lá nos tribunais superiores. Então, agora isso automaticamente elimina essa jurisprudência defensiva, faz com que as partes saibam quais são as regras ali na hora de recorrer. E aí isso implicará, portanto, numa maior taxa de análise de questões de mérito. Eu acho que essa é uma questão que eu acho que é um benefício uhum. desse novo código. Já a desvantagem, eu acho que o código pecou em dois pontos. Eu tenho participado de muitos debates, muitos eventos presenciais e virtuais. E vejo que isso, tendo participação de juízes, promotores, advogados, e tenho acompanhado também a mídia, né? Então, os blogs, as revistas jurídicas eletrônicas e mesmo as entrevistas de juristas em jornais. E vejo que há um consenso que em dois pontos, pelo menos, o código ele pecou. Uhum. Ele poderia ter avançado mais. Primeiro, uma questão técnica, o chamado efeito devolutivo do recurso de apelação como regra. Infelizmente, em outros países, que a gente chama isso de direito comparado, mas no direito processual civil de outros países, isso já é, de algum tempo, pelo menos 10, 15 anos, algo já tranquilo. Ou seja, uma vez que o juiz de primeiro grau proferiu uma decisão, uhum. essa decisão deve ser provisoriamente executável. Só que no Brasil, insistiu-se no efeito suspensivo. No efeito suspensivo, e de maneira que o tribunal tem que confirmar a sentença do juiz para que essa decisão seja, então, executável. Uhum. Então, a parte que tem razão, segundo o juiz, em primeiro grau, continua não podendo executar, pelo menos, alguns aspectos do seu direito, fruir uhum. alguns efeitos do seu direito. Esse é um defeito. O segundo defeito do código é ter dado muita pouca atenção à questão do processo eletrônico. Hoje o PROJUDE na Justiça Estadual, o EPROC na Justiça Federal e mesmo o processo eletrônico, chamado PJE, que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, solicita que os tribunais e que a Justiça Trabalhista, Estadual, Federal, Comum Estadual e Federal implantem, né, o processo eletrônico, isso aqui no Paraná em primeiro grau, em primeira instância, em todas as comarcas, o processo é praticamente todo ele eletrônico. No tribunal uhum. está sendo implantado agora progressivamente. Nós já temos duas câmaras do tribunal onde o processo é totalmente eletrônico em grau de recurso. E a tendência é, num prazo exíguo, a implantação em todo o tribunal. Nos tribunais superiores, o processo já é todo eletrônico. Uhum. De maneira que o novo Código de Processo Civil pouco fala disso. Ele trata muito ainda na ótica do processo físico, uhum. de papel. Tá? Então, essa foi uma falha, eu acho, grave do novo código.
Estamos falando ao vivo com o desembargador Cleiton Maranhão, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o novo Código de Processo Civil, que foi sancionado nesta segunda-feira, 16. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Desembargador, e como é tratada a questão da conciliação no novo código?
Esse também é um ponto benéfico do novo código. E justamente eu deixei, né, para responder uhum. agora, porque eu sabia do roteiro que me foi apresentado. Então, o código enfatiza os chamados métodos alternativos de resolução dos conflitos. Dentre eles, a conciliação. Ele também enfatiza a chamada mediação. Uhum. Então, eu quero falar também da conciliação e da mediação. A arbitragem, nós já temos, é uma lei específica, enfim, é mantido também esse método. Mas para o cidadão, para o dia a dia do cidadão, a conciliação e a mediação, elas estão sendo enfatizadas. Já não só pelo texto do novo código, mas até por uma resolução já em vigor do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu creio que o Código está absorvendo, incorporando essas tendências emanadas do Conselho Nacional de Justiça por resolução. Então, agora é lei e a conciliação que já era prevista no Código de 73, mas agora ela se torna, digamos assim, no Código de 73, é dito que a qualquer momento a conciliação ela pode ser realizada. Mas o novo Código, ele enfatiza, no início do processo, o momento conciliatório, porque, de fato, é na proximidade. Quanto mais próximo dos fatos, é mais possível, há uma maior probabilidade de conciliação. Quanto mais tempo a gente demora para resolver um litígio, um conflito de interesses, a probabilidade de conciliação vai, digamos assim, diminuindo dependendo do tema. Questão de família, né? Questões envolvendo família, vizinhança, eu acho que a tendência é aumentar a distância entre as pessoas quando a questão não é patrimonial. Quando a questão é patrimonial, é claro, por vezes é a dificuldade momentânea da pessoa de não ter uma soma disponível para fazer uma proposta à contraparte. Então, dependendo da situação, o momento influencia. Eu creio que o Código, enfatizando a conciliação no início do processo, está voltado para questões não patrimoniais. E aí, evidentemente, questões de família, né? Eventualmente, a pensão alimentícia, a guarda, visitação de filhos, né? Guarda compartilhada ou não, pensão alimentícia e, enfim, o próprio regime ali de separação entre casal. Ou união estável, ou mesmo quem é casado, civilmente casado. Então, a conciliação, ela, agora é claro, a mídia tem dito que a conciliação é obrigatória. Não é bem assim. Eu vejo também os jornais dando algumas informações equivocadas. Essa é uma delas. Não é que a conciliação é obrigatória. Veja bem, ao obrigar alguém a se conciliar, isso é contra o instituto. O povo brasileiro tem uma cultura de litigância. Entendeu? Digamos assim, a cultura oriental é favorável, isso tem estudos, a cultura oriental é favorável ao acordo, a cultura ocidental é desfavorável ao acordo, entendeu? Então, na verdade, não é que é obrigatória a conciliação, o que acontece é que o juiz, se as partes não demonstrarem que não têm interesse, o juiz vai marcar audiência conciliatória. Então, o advogado, agora na petição inicial, ele tem que dizer se não tem interesse na conciliação. Se ele não fala nada, o juiz vai marcar audiência conciliatória. Então, é nesse sentido que uma audiência conciliatória presume-se como possível se a parte não externar em sentido contrário, que por vezes a situação é de tal ordem que não há interesse no acordo. O Código também excepciona algumas situações onde nem deve o juiz marcar uma audiência conciliatória. Por exemplo, os chamados interesses indisponíveis. Claro, essa é uma questão que... O que é um interesse indisponível, né? Depende do enfoque. Você pode muito bem dizer assim, numa questão de família, eu não posso dispor da questão do vínculo parental biológico. Mas se já há um vínculo afetivo, isso é relativizado hoje pela jurisprudência. Não prevalece mais o vínculo biológico sobre vínculos afetivos. Sobretudo na sociedade contemporânea, onde as famílias são no plural. Né? Nós não temos mais só aquele modelo tradicional de família. Né? Nós temos vários modelos de família hoje, segundo os fatos, e o próprio direito já reconhece isso, a doutrina, a jurisprudência e mesmo as leis. De maneira que tudo deve ser considerado caso a caso. Mas eu acho que a conciliação é importante sobre isso. E a mediação, eu queria inserir também, qual que é a diferença entre mediação e conciliação? É bem simples. Na conciliação, nós temos o juiz mediando as partes. Há um terceiro. Na mediação também há o mediador, que não é o juiz. Aliás, a tendência do Código agora, e o Paraná, nesse ponto, ele está já bem avançado por conta daquelas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o Paraná já vem implantando centros de conciliação. Então, comarcas já de grande porte no Paraná, chamadas de entrância final, já tem esses centros judiciais de conciliação, chamados SEJUSCs, né? Ali, a figura do conciliador e do mediador. Então, o juiz vai conduzir tecnicamente o processo. No momento de conciliar ou de mediar, o juiz encaminha para o Sejus, que fica num prédio anexo ao fórum, numa ambientação toda ela diferente daquela de fórum, né, mais formal.
Uhum.
Então, a tendência justamente é desformalizar e criar ambiente favorável, com mediadores e conciliadores capacitados para tal. Então, eu dizia, né, o conciliador difere do mediador. Tanto um quanto outro, em princípio, não serão concentrados mais na figura do juiz e nem na prática do escrivão, como muitas vezes acontecia. Agora terá uma pessoa capacitada. A diferença é que, enquanto o conciliador procura aproximar as partes para resolver as consequências do conflito, na mediação, o mediador procura aproximar as partes buscando eliminação das causas do conflito. Exemplo, alguém injuriou, dirigiu palavras ofensivas à outra pessoa, o chamado xingamento.
Uhum.
Nesse caso, aquele que se sente ofendido pleiteia um dano moral de tantos mil reais. Na conciliação, busca-se apenas um consenso, uhum, quanto aos valores do dano moral. Na mediação, procura-se um pedido de desculpa. E o valor patrimonial, a indenização fica prejudicada. Às vezes, uhum, a pessoa só quer um pedido de desculpa, não quer o dinheiro.
Desembargador, e uma mudança prevista também pelo novo CPC é a cobrança de multa para quem entrar com muitos recursos seguidos. Como o senhor vê a efetividade dessa medida?
Eu vejo que o novo texto melhorou um pouco esse tema que já tinha previsão no, uhum, Código de 73. Acontece que o Código de 73 estabelecia valores muito módicos, muito baixos, de maneira que eles não acabavam exercendo a função de dissuasão da litigância de má-fé no âmbito recursal. Agora, o novo Código incrementa os valores que podem ser aplicados em caso de recursos manifestamente protelatórios, de maneira que, sob tal aspecto, e como eu disse no começo da entrevista, um dos princípios reitores do novo Código de Processo Civil é o da boa-fé processual.
Uhum.
Então, isso se coordena com, digamos assim, maior rigor do texto legislativo em frente a recursos que são manifestamente contrários à lei, ou mesmo recursos, por exemplo, embargos declaratórios, né? Os embargos declaratórios, eles não se prestam a revisar a decisão. Eles se prestam a apontar uma eventual omissão, uma eventual obscuridade, uma eventual contradição na decisão. Fora disso, o reexame da decisão, se ela é justa, se ela é injusta, caberá, em tese, a um outro tribunal por um outro recurso que não dos embargos. No entanto, na prática, o que se vê é um uso desenfreado dos embargos declaratórios, que só excepcionalmente por consequência dessa contradição, dessa omissão, é que ele pode implicar numa modificação da decisão. Mas isso é uma questão muito pontual. Então, eu acho que nesse aspecto o código ele é positivo, justamente, uhum, nessa perspectiva da boa-fé processual.
E, desembargador, por quais melhorias dos institutos processuais há maior expectativa por parte dos juízes?
Veja, os juízes, eles fizeram críticas a dois. Na verdade, eles têm expectativa, sim, com relação a essa boa-fé processual das partes a que me referi agora.
Uhum.
Mas, por outro lado, os juízes demonstraram uma insatisfação com dois... os juízes de primeiro grau mostraram uma insatisfação com dois tópicos desse novo código que foram aprovados. Um deles é o do calendário.
Uhum.
Os processos que entram devem cronologicamente sair do gabinete, na mesma ordem de chegada. Eu acho que, na verdade, isso na prática o juiz já vem atendendo. Então, não vejo também... o código explicita as situações onde essa lista principal cronológica pode ser excepcionada. Questões urgentes, questões repetitivas que podem ser decididas em bloco. O juiz já vem fazendo isso. Então, assim, por um lado, os juízes criticaram, mas, por outro lado, os juízes já vêm atendendo essa cronologia.
Uhum.
É preciso só estabelecer uma rotina. No primeiro momento, causa uma novidade, causa uma preocupação, pode implicar numa maior sistematização disso, mas eu acredito que isso já vem sendo adotado. Uhum. O que pode causar uma perplexidade é para os advogados, porque veja bem, por vezes o juiz recebe um processo muito simples, uma questão já, digamos assim, de nenhuma dificuldade, uma questão simples para ser decidida. Mas como tem aquela cronologia, o juiz vai ter que atender aquele processo, uhum. analisar aquele processo, depois dos outros mais complexos. Um processo mais complexo pode demorar alguns dias a mais para ser analisado do que aquele processo simples que poderia ser decidido no mesmo uhum. dia. Então, o advogado vai ter que ter paciência nesse sentido, porque o juiz não pode quebrar a ordem cronológica agora. Antes, uhum. o juiz, por uma questão de gerenciamento do processo, ele separava na triagem, né, processual que realiza, separava os difíceis dos fáceis. Os fáceis ele já fazia inicialmente. Uhum. Agora só vai ter que mudar essa metodologia e os advogados vão ter que compreender. Por outro lado, o que os juízes demonstraram uma certa preocupação é com o artigo 489 do novo Código. Talvez esse seja assim, o que gerou alguma polêmica no âmbito da magistratura brasileira, né?
Uhum.
Federal, estadual e do trabalho. Inclusive com pleitos de veto junto à presidência da República. Mas o artigo foi sancionado e o que ele diz, na verdade? Ele diz que as sentenças, na sua motivação, devem ter uma análise de algumas situações que antes não era necessário. Acho que a novidade está aí. É que agora o Código Processo Civil tem mais uma novidade, que eu também queria deixar para importante e benéfica no ponto de vista, sou favorável, que é a ideia dos precedentes judiciais. É claro que o Brasil, direito brasileiro, ele tem uma tradição de analisar, ter como fonte a lei. E agora nós temos também como fonte a jurisprudência. O que significa isso? Significa que decisões na jurisprudência reiteradas, uhum. o juiz deve obedecer se o caso que está em mesa para julgamento for análogo, semelhante a casos anteriores que vêm sendo julgados de uma determinada maneira pelo Superior Tribunal de Justiça, se a matéria for legal, ou pelo Supremo Tribunal Federal, se a matéria for constitucional, o juiz, para não aplicar esses precedentes, ele tem que fazer uma distinção de casos. E, eventualmente, se o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal já há algum tempo não vem aplicando aqueles precedentes, o juiz terá que dizer que o precedente não é aplicável no caso porque foi superado uhum. por uma nova jurisprudência do STJ ou do STF, do Superior ou do Supremo. De maneira que isso realmente causa agora uma novidade no cotidiano do juiz de primeiro grau e mesmo dos desembargadores nos tribunais.
Uhum.
Há que se ter agora uma atenção redobrada com a jurisprudência dos tribunais superiores. Antes não havia essa preocupação porque nós não tínhamos um sistema de precedência, nós tínhamos um sistema de legalidade. E agora, num Estado dito constitucional e com a absorção pelo novo Código da ideia de precedentes, que já tinha alguns indicativos, por exemplo, súmulas vinculantes na Constituição, uhum. é um indicativo de adoção de uma sistemática de precedentes. Agora, é claro, tudo isso é novidade, né? Novidade. Então, as decisões precisarão ou seguir os precedentes ou dizer por que não estão seguindo os precedentes.
Uhum.
Ou por distinção de caso, não é análogo, ou então porque juridicamente mudou o precedente agora foi superado nas cortes superiores.
Uhum.
Isso vai dar um trabalho maior, mas assim, eu acho que os juízes também têm essa expectativa de que os advogados também venham construir essa decisão justa, vem trabalhando também com argumentos, trazendo a por que a jurisprudência se aplica, por que não se aplica, os advogados também têm que colaborar e evitar os recursos protelatórios. Eu acho que isso vem ao encontro do que se espera, que é reduzir o índice de decisões não fundamentadas, que é elevado, de 30% a 40%, às vezes 30%, defeitos de fundamentação. Então, tem que anular aquela decisão. Às vezes não dá para prosseguir no julgamento, tem que retornar aos autos, isso causa uma demora na duração razoável, causa um prejuízo na chamada duração razoável do processo. Mas, se de um lado nós temos os precedentes para julgar em bloco questões repetitivas, que é agora a ideia do novo código, né? Precedentes para facilitar o julgamento em bloco de decisões repetitivas. Por outro lado, não podemos ter recursos protelatórios.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o desembargador Cleiton Maranhão, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o novo Código de Processo Civil, que foi sancionado nesta segunda-feira. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Desembargador, em qual esfera o senhor acredita que as alterações do novo CPC devem ter maior impacto? A primeira instância ou os tribunais superiores?
Eu acho que nos dois.
Uhum.
Na primeira instância, por conta dessa questão da fundamentação, que deve levar em consideração, quando houver, porque não há também precedentes sobre todos os temas. Então, é preciso que se diga, né? Há uma preocupação, a fundamentação agora deve conter elementos que antes não continham, mas por outro lado, é preciso que se tenha em mente o seguinte: em boa parte, para os casos simples, o método de aplicação da lei aos fatos, que a gente chama de subsunção, continuará sendo aplicado.
Uhum.
Agora tem um novo método, além desse método tem mais um agora. A sociedade é complexa e via de consequência, julgar um processo está ficando mais complexo. Agora nós temos dois métodos de julgamento. Antes tínhamos só um, que era de subsunção da lei aos fatos, ponto final. A princípio, o legislador já estabelecia, a priori, uma decisão. Agora não. Agora o juiz parte do texto da lei, interpreta, segundo a ótica do advogado doutor, a ótica do advogado réu, a ótica do Ministério Público, e profere uma norma, a sentença passa. Isso se evidencia ainda mais, é a norma do caso concreto. O texto da lei, não necessariamente, quando da sua aplicação, ele pode ter algumas. Isso chama-se hermenêutica, interpretação. A decisão não exatamente estará, ela estará significando esse texto.
Uhum.
Bem, então nessa perspectiva, isso não muda. Agora, a subsunção em si não muda. Agora nós temos a questão dos princípios constitucionais, nós temos a questão dos precedentes de jurisprudência. Então tudo isso gera um novo método, né, hermenêutico, de concretização, sobretudo dos princípios, né, que estão na Constituição e no sistema, no ordenamento jurídico. Então, esse aspecto impacta na primeira instância, no tribunal, de uma certa forma, também.
Uhum.
E já nos tribunais superiores, haverá um impacto porque o código agora, ele abrevia o caminho, no âmbito recursal, do processo do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, do Tribunal Regional do Trabalho, subsidiariamente, para os tribunais superiores. Esse caminho é mais rápido e os tribunais superiores também não gostaram muito disso, mas está valendo. Então, fica mais. Foi eliminado alguns caminhos. Tá?
Uhum.
Então, o processo vai mais rápido e a quantidade de processo vai aumentar lá nos tribunais superiores.
Desembargador, infelizmente o nosso tempo acabou, mas quero agradecer ao senhor pela presença e pela participação aqui conosco.
Olha, muito obrigado. Eu acho que conseguimos abordar todos os temas. Um bom dia a todos e até outra oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!